formação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. As resoluções do Parlamento Regional que recomendam ao Governo a aplicação de medidas de mitigação do impacto do aumento do preço dos combustíveis e acelerem a transição energética foram hoje publicadas em Diário da República. A Assembleia Legislativa Regional recomenda ao Governo que proceda à redução imediata do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, o ISP, em 10 cêntimos por litro na gasolina e em 15 cêntimos por litro no gasóleo e por quilograma de gás butano em garrafa canalizado ou a granel. É ainda solicitado que o Executivo proceda à criação de um apoio destinado à redução do preço máximo de venda do gasóleo colorido e marcado para a agricultura e pescas em 15 cêntimos por litro. Na mesma resolução, ao Governo Regional é recomendado que alargue a abrangência e a divulgação pública e reforce as verbas destinadas aos apoios à transição e eficiência energética e combate à pobreza energética. Uma outra resolução publicada também em Diário da República recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis através da concessão de um apoio extraordinário ao gasóleo rodoviário e à gasolina, destinado às famílias, empresas, operadores de transportes coletivos, setor do táxi, instituições particulares de solidariedade social e entidades dos setores social e associativo, através da redução do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos em 10 cêntimos por litro na gasolina e em 15 cêntimos por litro do gasóleo rodoviário. Ambas as resoluções foram aprovadas no Parlamento Regional na sessão plenária referente ao mês de maio.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Uma resolução do Parlamento Regional que recomenda ao Governo que diligencie junto da República a criação urgente de soluções operacionais adequadas ao controlo de fronteiras marítimas no arquipélago foi publicada em Diário da República. Segundo a publicação, a Assembleia Legislativa Regional recomenda ao Executivo Regional de Coligação que diligencie junto do Governo da República e das direções nacionais das Forças de Segurança, nomeadamente GNR e PSP, pela urgente criação de soluções operacionais permanentes, sazonais ou móveis, do controlo de fronteiras marítimas nas Ilhas dos Açores, com relevância estratégica para a navegação internacional. É também solicitado que defenda, junto das autoridades nacionais competentes, a aplicação das normas relativas ao controlo de fronteiras marítimas, conforme os princípios da proporcionalidade, adequação e boa administração, salvaguardando simultaneamente a segurança das fronteiras externas e a realidade ultraperiférica dos Açores. Ora, o Governo Regional é igualmente incentivado a promover, junto do Governo da República e das instituições europeias competentes, o reconhecimento das especificidades operacionais das regiões ultraperiféricas na aplicação prática do regime de controlo de fronteiras externas da União Europeia. Ora, especificamente no texto, solicita-se ainda que o Executivo promova uma articulação institucional que envolva as autoridades portuárias e as autarquias locais, visando a reafirmação da Marina de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, e do Porto das Lajes das Flores, na Ilha das Flores, como portas de entrada estratégicas na região. Por fim, a resolução recomenda a criação de regimes operacionais simplificados e adequados à realidade ultraperiférica dos Açores no âmbito da navegação de recreio internacional. Esta resolução também foi aprovada no plenário de maio.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Parlamento Açoriano aprovou ontem um projeto de resolução que recomenda ao Governo da República a criação do Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, por a região ter uma legitimidade material, científica e simbólica impar. A iniciativa, subscrita por todos os partidos com assento parlamentar, foi aprovada por unanimidade. A deputada do PSD, Nídia Inácio, referiu na apresentação que o projeto de resolução é um ato de justiça para com a história dos Açores, para com a memória marítima de Portugal e para com todos aqueles que, ao longo de décadas, têm defendido e estudado e também valorizado o património natural subaquático.
A criação do Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática nos Açores não é uma ambição sem fundamento. É a consequência natural de um percurso, de uma vocação e de uma responsabilidade. Por isso, este projeto de resolução recomenda ao Governo da República que promova, em articulação com a região autónoma dos Açores e com as autarquias locais territorialmente competentes, a criação deste Museu Nacional. Recomenda também que seja definido um documento fundador, um programa museológico, a missão, os objetivos, o modelo de gestão, as áreas de reserva, conservação, investigação, exposição e mediação cultural. É preciso uma visão nacional que reconheça que Portugal também se afirma a partir das suas regiões autónomas e que a descentralização cultural não pode ser apenas palavra bonita no discurso. Tem de se traduzir em decisões concretas.
O futuro museu é considerado um instrumento fundamental para a proteção e valorização do património cultural subaquático português, para o reforço da coesão territorial, para a afirmação do papel dos Açores no espaço atlântico e para a dinamização cultural, científica, educativa e turística do país. A criação de um Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática nos Açores surgiu na sequência de uma petição com mais de 3 mil assinaturas que foi discutida na Assembleia Legislativa em maio. Ora, nas reações, a deputada Marta Matos, do PS, considerou que os Açores são absolutamente centrais nesta matéria pela sua geografia, pela sua história, pelo seu património e por se afirmarem como um dos principais centros mundiais do património subaquático. Já Hélia Cardoso, do Chega, referiu que cabe aos deputados regionais dar continuidade ao trabalho feito pelos peticionários, em especial pelo Dr. José Luís Neto. O deputado do Bloco, António Lima, referiu que existe um consenso alargado no Parlamento e também na sociedade açoriana quanto à possibilidade e à necessidade da criação deste Museu Nacional na região e, com vontade política, trabalho e visão, ele é possível de concretizar. Nuno Barata, deputado liberal, disse esperar que a proposta tenha boa recepção na República e que o projeto seja concretizado em breve. Ora, para o deputado Pedro Pinto, do CDS-PP, a materialização do museu significa valorizar todo o espólio subaquático que existe, sendo também fundamental para dar continuidade à classificação da cidade de Angra como Património da Humanidade pela Unesco. Por fim, Pedro Neves, do PAN, disse que a região tem legitimidade para acolher o projeto, que era algo que o partido já defendia. O Parlamento dos Açores rejeitou ontem dois projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda sobre a manutenção no Grupo SATA da nova empresa de assistência em escala e um acordo estratégico entre as companhias aéreas SATA e TAP. O projeto de resolução que propunha a manutenção no Grupo SATA da nova empresa de assistência em escala, o Handling, foi rejeitado com os votos contra de PSD, Chega, CDS-PP, PPM e Iniciativa Liberal, votos a favor do Bloco de Esquerda e PAN e com a abstenção do Partido Socialista. O segundo, relativo ao acordo estratégico entre as companhias aéreas SATA e TAP, foi chumbado com os votos contra de PSD, CDS-PP, PPM, IL e PAN, votos a favor de Chega e IBE e com a abstenção do PS. Na apresentação das propostas, o deputado do Bloco, António Lima, referiu que o Grupo SATA é constituído por empresas estratégicas para a região e é o instrumento mais importante para a mobilidade dos açorianos.
Separar e privatizar essa função significa que o Grupo SATA passará a depender totalmente de uma empresa privada que terá na prática um monopólio no mercado de pequena dimensão como é o nosso. Significa retirar à SATA Aerosurdes grande parte da sua capacidade enquanto empresa, colocando em causa a sua operacionalidade futura.
Por parte do Governo Regional, o secretário das Finanças, Duarte Freitas, esclareceu que as operações em curso inserem-se no plano de reestruturação assinado com a Comissão Europeia e garantiu que o serviço de handling será sempre prestado por uma SATA pública, por uma SATA privada ou por quem vencer o concurso das obrigações de serviço público, as OSP. O Bloco defendeu ainda que, face aos processos de privatização em curso, deveria existir um acordo estratégico entre a SAT e a TAP que permitisse reforçar a conectividade dos Açores, criar ganhos de escala e eficiência, aumentar a resiliência operacional e, ao mesmo tempo, preservar a autonomia regional e a missão da companhia açoriana. Ora, por seu turno, Duarte Freitas lembrou que há acordos estratégicos entre os dois grupos de aviação, mas que na fase em que está o processo de reestruturação da SATA, outros tipos de acordos societários são totalmente inviáveis.
Aquilo que acontece se não cumprirmos aquilo que foi assumido pelo Estado português é a necessidade, em última instância, de devolver, no caso do Grupo SATA, mais de 450 milhões de euros que estão no plano de restauração. Ora, isto é de todo inviável e, portanto, aquilo que é a nossa obrigação, em especial neste momento, é evidenciar que estamos a tentar cumprir aquilo que está definido no plano de reestruturação.
Em reação pelo Partido Socialista, Carlos Silva concordou que o governo deveria ter tentado manter o controle do handling, tendo em conta a importância que tem para a região, e levanta uma questão.
É importante que explique efetivamente porque é que num documento de um estudo independente há um resultado positivo na atividade do handling e numa resposta a um requerimento o governo elenca prejuízos anuais que chegam a atingir os 6 milhões de euros na atividade do handling.
Quanto à proposta de acordo estratégico entre as companhias aéreas SATA e TAP, o deputado socialista rejeitou a solução, argumentando que as empresas estão em processo de privatização. Já o liberal Nuno Barata disse ter imensas dúvidas sobre como o governo quer vender a Azores Airlines, antevendo que se chegará ao final de 2026 e não se irá ter nem TAP, nem Azores Airlines vendidas, e os açorianos e os portugueses vão mais uma vez assumir os prejuízos.
Vamos chegar ao final de 2026, até porque já falta pouco para o final de 2026, e não vamos ter nem TAP, nem Azores Airlines vendida. E os açorianos e os portugueses vão mais uma vez assumir os prejuízos.
Também em reação, o parlamentar Pedro Neves do PAN acrescentou que não concorda que haja o ajustamento de duas companhias completamente falidas sob a proposta de parceria entre SATA e TAP. Pelo PSD, Paulo Simões lembrou que não foi o atual executivo de coligação que inventou a privatização do handling, mas foi empurrado para tal pela má gestão que o PS fez na SATA. Por outro lado, acrescentou que, atendendo aos dois processos de privatização que estão em curso, nem a TAP pode negociar com a SATA, nem a SATA pode negociar com a TAP. Por sua vez, o parlamentar Francisco Lima do Chega contrapôs que a privatização do handling evitará a sua insolvência por incumprimento daquilo que é exigido pela União Europeia. Pedro Pinto, do CDSPP, considerou as iniciativas do Bloco como um absurdo político, perguntando mesmo a António Lima onde é que as propostas se enquadram na decisão de privatização das duas empresas do Grupo SATA. Ainda na sessão plenária de ontem, o Parlamento aprovou por unanimidade um projeto de decreto legislativo que cria mecanismos de promoção e utilização obrigatória de saliudado na administração pública regional, apresentado por PSD, CDSPP e PPM.
Das preocupações centrais deste processo foi garantir que a estratégia adotada fosse dirigida aos grupos de população em que a fortificação por iodo é mais eficaz, em especial crianças, jovens e grávidas. E por isso o diploma assenta em dois eixos complementares. O primeiro eixo é a utilização de sal iodado em contextos institucionais, designadamente na administração pública e nos estabelecimentos educativos. O segundo eixo é o reforço da suplementação de iodo junto das mulheres em pré-conceição, grávidas e a amamentar. Aqui o diploma vai mais longe. Assegura a disponibilização gratuita da suplementação e promove a articulação com o setor privado da saúde, onde muitas destas mulheres são acompanhadas. Um diploma que responde a um problema real, com base em evidência científica e com foco naquilo que verdadeiramente importa: proteger as crianças, apoiar as grávidas e promover melhores níveis de saúde na população açoriana.
Ana Jorge, deputada social-democrata no Parlamento açoriano. E ontem de manhã no Parlamento açoriano, os partidos representados fizeram diferentes leituras na execução do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Ontem demos nota das opiniões de Francisco Lima do Chega e também da reação do secretário regional das Finanças, Duarte Freitas. Por seu turno, o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, lamentou que os Açores estejam a transformar receitas extraordinárias em despesas permanentes, alertando para os riscos acrescidos de endividamento e dependência do setor público após o fim do PRR. Marco Martins, do PS, referiu que para o partido o objetivo para o PRR tem de ser a execução máxima, idealmente os 100%. O deputado socialista também referiu que planear o pós-PRR não é um exercício teórico, é uma obrigação e um exercício de responsabilidade política. Já para António Lima, do Bloco, o PRR entrou na sua fase mais crítica e verifica-se que não resolveu a crise da habitação. Na saúde, injeta-se investimento importante, mas insuficiente, e os Açores não têm hoje uma economia mais diversificada, qualificada nem inovadora. Pedro Neves, do PAN, disse que o plano representa uma das maiores oportunidades de investimento público que os Açores alguma vez tiveram à sua disposição. O parlamentar salientou que o momento não é para sentenças definitivas, porque ainda existe tempo para corrigir atrasos, e pediu transparência e informação para que os açorianos possam acompanhar o que está a ser feito. Por sua vez, o social-democrata Joaquim Machado afirmou que o PRR, que termina a 31 de agosto, ficará consolidado como um dos maiores investimentos públicos de sempre na região. Ora, segundo o deputado João Mendonça, do PPM, quando o PRR terminar, a região fica mais capacitada para responder aos desafios do futuro. Por fim, o líder parlamentar do CDS-PP, Pedro Pinto, referiu que quem ouviu a oposição fica convencido que o PRR é um desastre, quando a realidade é bem diferente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária deteve um homem de 64 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de crianças cometido contra uma menor de 10 anos. A investigação desenvolvida numa ilha do Grupo Central dos Açores começou no mês de abril, na sequência de denúncia apresentada pela mãe da vítima. As diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito praticou os atos sexuais de relevo no interior de um estabelecimento comercial, aproveitando-se de um momento em que se encontrava sozinho com a criança. O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das adequadas medidas de coação.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A quinta edição do Atlas do Priolo, que acontece este mês na Ilha de São Miguel, vai contar com a instalação de vários dispositivos de captação de som nos locais onde aquela espécie habita, para que as equipas da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, dos Açores, possam acompanhar as aves durante todo o ano e obterem mais informações do que aquelas que têm até ao momento. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A revelação foi feita à Atlântida por Tarso Costa, investigador e técnico de conservação na SPEA, um dos responsáveis pela iniciativa, que adiantou ainda que na altura do ano em que realizam o evento, o priolo é mais facilmente avistado. Nos meses seguintes, este dirige-se para o interior, o que dificulta a monitorização da espécie.
À medida que a gente instala esses equipamentos em diferentes locais, a gente consegue, em vez de ter uma pessoa se deslocar por esses locais que às vezes são muito inacessíveis para percorrer diferentes pontos no mesmo dia, a gente consegue criar pontos de escuta permanentes através desses dispositivos. E a gente consegue saber ao longo do ano os padrões de distribuição nas diferentes épocas. Será que determinado local é mais interessante para alimentação, ou para reprodução, ou para o priolo o juvenil, que é quando ele sai do ninho e tem o primeiro voo? Então, saber esses padrões pode ser muito importante até para as nossas estratégias de conservação, uma vez que a gente pode definir locais prioritários para implementar medidas de conservação.
Controlar os predadores, como é o caso do rato e a vegetação exótica invasora, são algumas das medidas que pretendem implementar com esta nova metodologia. Sobre o Atlas do Priolo, que acontece de 4 em 4 anos, o responsável explicou que tem como finalidade atualizar a população daquela espécie que só existe nos Açores através de uma ação de voluntariado. Durante uma semana, os participantes vão estar em grupo a identificar aquela ave que está confinada nos concelhos do Nordeste e povoação.
O voluntário pode ser leigo na matéria, só tem que vir com o espírito livre, aberto, porque nós temos aqui uma semana de muito trabalho, acordamos cedo, às vezes vamos dormir um pouco tarde, fazemos treinamento, então, mas com certeza para quem gosta de natureza, para quem quer fazer voluntariado numa causa ambiental, eu tenho a certeza que vai passar essa semana muito bem passada aqui com a gente. Esses voluntários, eles para se capacitarem a fazer o censo, recebem informação, né, identificação de aves, conhecer um pouco sobre o habitat do priolo, né? Então é uma semana de trabalho e de aprendizado também.
Atualmente a população da espécie está estável, existindo cerca de 1000 aves. O quinto Atlas do Priolo decorre de 22 a 26 de junho na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha continuação de uma ótima quinta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.